Estamos ao vivo, galerinha. Uma boa tarde a todos que nos escutam. Estamos com o OzanaCast mais uma vez. O meu microfone está mutado.
Agora está de volta.
Falando.
E aí, galerinha do bem? Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez com o OzanaCast, o podcast do Jovem Cristão. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui com o meu amigo, companheiro, fiel escudeiro, Gabriel Luz.
Fala, meu povo!
Tudo bom, rapaz?
Tudo jóia, você.
Coisa boa.
Amém.
Rapaz, você tá com a camisa bonita.
Eu tô com essa camisa aqui, sabe de onde é?
De onde é?
Da Tecoach.
Então faz o merchan.
Nossa, vou fazer. A Tecoach é uma marca de camisas daqui de Valadares, tá? Mas se você morar em outra cidade, você pode adquirir sim. Ela faz o frete pra todo mundo aí. É no @tecoach.inc. Você vai conversar com o Andrew, nosso amigo lá que fornece esses materiais com o melhor desconto possível. E você fala que ouviu pelo OzanaCast, cupom HC10, que você quer o cupom HC10, que vai te dar 10% de desconto em qualquer produto. E temos mais um
patrocínio. Tem mais um também. Delícias no Pote GV, o melhor doce no pote que você pode ter na região. Gente, é bom demais da conta. De boa mesmo.
Você usa... tem só doce?
Não, Varão, tem salgado também.
É bom, aí
tem
bom.
A coxinha com...
Eu sou
com
mais fã da coxinha.
Um negócio de catupiry lá ou de cheddar, tem a diferença. Nunca comi não, mas é só... É diferente. Não, mas é diferente.
Tem que ser sincero, né?
Não, é bom. É, mas é crente, não pode...
É,
mas é muito bom, gente. E, assim, eu sou do doce, eu sou o cupim. É a Tayane que, né? Não sei, né? Vocês já viram aí, eu acho que é nosso convidado. É, também é do doce. E tem um tal de um copo de que eu tenho indecente, velho. Nossa, que trembão da
conta. Nossa, mãe.
É, aquela linguiça estocando, aquele
leite escondenado.
Aquele leite escondenado é diferente. É diferente. Então, galera, é isso. Ambos, tanto a Tecoach quanto a Delícias no Pote, estão aparecendo na sua tela, no canto inferior esquerdo e no direito. E tem QR Code. Apontou o celular, você vai direto no Instagram. Estamos chique. Estamos quente. E sem mais delongas. Não, sem mais delongas não. Cadê seu merchan? Que você mais gosta de fazer.
Eu já ia fazer.
Que você mais gosta de fazer.
É, se você não nos conhece, somos o grupo Osano nas Alturas. Estamos no Instagram, @_osanonasalturas. Segue a gente lá, por favor, né? E também dá o like aí. Ajuda a gente bastante. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário. Deixa a pergunta pra Tayana aqui hoje sobre maternidade, que a gente vai falar.
Exatamente.
E você é presente e convidado.
Não tem problema.
Acima. Aperta no sininho.
Ah, é o sininho das notificações, ótimo.
Tá vendo?
É muita coisa.
É muita coisa.
Tem o sininho, agora o YouTube não tá entregando, né?
É verdade.
Tem alguns YouTubers reclamando que não tá entregando.
A gente não sabe as coisas ainda não. Mas e aí, Tayana, como é que você está?
Boa tarde, estou bem, graças a Deus.
Coisa boa.
Espero que todos também estejam bem.
Amém.
Coisa boa. Nós vamos conversar hoje sobre maternidade. A propósito...
Tenho vivido isso há 6 anos, né?
É, bom.
Acho que já sabe um pouco, né?
É, na verdade, eu acho que eu tenho um cheiro, né? De maternidade.
Já cheira a mãe, né?
Já cheiro mãe. Melhor que vó, né?
É lembrar o que a Tayane fez sexta-feira? Acho que foi sexta, né?
Não sei, ué.
Eu cheguei aqui na igreja, tinha ido jantar antes e tal, no restaurante. Quando chego, tô com a camisa branca e com 3 manchas na camisa. Mancha de gordura.
Mas isso é... Mãe tem toque.
A Tayane me viu, ela não me cumprimentou. Ela olhou pra camisa assim e fez assim, ficou com aquela cara assim de
mãe
paisagem.
Mãe tem toque.
Na hora eu falei assim, ela já notou a mancha.
Não,
falou,
eu já
sua mãe,
pensei assim, vai ter que usar Vênish pra tirar essa mancha.
E ó, a propaganda,
tudo
pode
bem
não.
Tudo bem que Vênish eu não tô recebendo nada. Mas,
poderia.
Né, quem poderia, sabe, poderia, mas...
Ajuda nós, né?
Verdade. Mas isso é uma característica de mãe, sabia?
Já nota,
mãe,
né?
Mãe bate o olho e já vê, assim, é...
É o sexto sentido ali, pá.
É bem por aí.
Interessante. E aí, como é que estão as coisas? Esse período de pandemia, tendo que dar aula online para os seus filhos. Como é que está a situação? Como é que foi?
É engraçado, porque assim... Vocês estão ali no período, né, estudando, né? E a gente sempre tem em mente assim, nossa, eu tô doida pra parar de estudar, pra eu sair da faculdade, sair do ensino médio, quem tá no ensino médio, parar de estudar, certo?
Sim.
Eu falava isso demais, gente, tô voltando a estudar tudo de novo. E o pior, como nós entramos em, né, pandemia, todo mundo dentro de casa, e essa questão de EAD funciona muito para quem já é alfabetizado, né? Agora, uma criança de 5 anos...
Essa é pior.
Ficar no computador e ele ainda não estava completamente alfabetizado. Então, eu tive que aprender a alfabetizar uma criança. Eu fiz um curso.
Fiz o papel online, da professora ali.
Fiz o papel da professora. Obviamente que eu não estou tirando mérito nenhum do colégio e nem das professoras, mas as mães, eu falo em geral, tiveram um papel muito importante durante esses, vamos completar 3 anos de pandemia, né?
Isso, três
finais de ano já.
Não, foi 2020.
Sim, vai pro segundo.
Sim,
vai pro
2019 segundo. Nós passamos o primeiro.
Não,
mas a pandemia mesmo vem em 2020. Comecei em 2020. Quem
ela entrou? Começou em 2019, final de 2019. Mas chegou no Brasil, né? Tô isso, querendo falar
virou,
no geral.
Pandemia tá.
Não sabia, não.
Sim.
É, foi 2019, finalzinho que...
Sim, então assim, eu falando numa esfera, né, maior,
uhum.
Todas as mães tiveram esse grande desafio de alfabetizar os seus filhos em casa.
De lembrar se agora tem.
E é muito complicado porque, assim, o meu filho me vê como mãe, não como professora.
Uhum.
Então, para que eu pudesse descaracterizar aquele momento como eu estou com a minha mãe, então tá tudo bem, é muito complicado.
Essa imagem deve ser mais complexo em mim.
É. Tanto é que na formatura dele, eu chorei como se eu estivesse formando. Falei, não, esse canudo aí também é meu, porque realmente foi muito complicado. É, o Arthur aprendeu a ler em casa, né? Comigo. Mas é bom, é muito bom. É ter um gosto, ter uma vitória diferente.
É um gostinho, tipo assim, eu ajudei ali, né?
É.
Foi o meu. Como é que chama? Meu empenho, né? Que ajudou.
Exatamente. É, na verdade, é tudo muito novo, né? É, todos nós fomos pegos de surpresa.
É, de certa forma, todo mundo se reinventou.
Exatamente, a palavra é essa.
Eu acho que a palavra que redefine a pandemia foi reinvenção.
É.
Porque quem não conseguiu se reinventar,
ficou,
tipo assim,
né?
Parou.
Cada
até a gente.
Que passou a existir, cara, depois da pandemia.
Sim, por exemplo, vamos rodar uma coisa bem sincera. O podcast em si mudou, o nosso, por exemplo. Porque a gente gravava presencialmente, né? A gente vinha aqui na igreja, marcava um horário, como a gente já falou algumas vezes. É agora que a gente está tendo essa estrutura de ter microfones e tal, porque na época começamos com o celular, era a minha vez de falar, eu virava o microfone para mim do celular e falava. E aí a gente adaptou a fazer em casa pelo computador, usando um programa. Aí a gente começou a alcançar mais pessoas, né? Igual a gente conseguiu falar com o Pastorzão, com a Laís Marques e tal.
De certa forma foi bom, porque
foi ótimo.
A Laís mesmo lá no Espírito Santo, o Pastorzão
sim,
lá em São Paulo.
Foi ótimo, ajudou a gente demais. Mas assim, a gente teve que se reinventar. E programas, vamos colocar que o podcast é uma rádio hoje, né? Basicamente. A questão é que não tem tamanho a interação de eu pegar o telefone e ligar como era antigamente.
Uhum.
Mas é uma reinvenção e que volta a tempos antigos, né? A questão daquela coisa mais. Mesmo que sem ter contato, tendo contato da maneira que dá. E é um jeito da pessoa não ficar doida, porque o tanto que as pessoas surtaram nessa pandemia.
As pessoas voltaram a colorir, né?
É.
A pintar.
Uhum. Praticar arte, né? Praticar arte no modo geral.
É a questão do artesanato mesmo, né?
Uhum.
As pessoas voltaram a tricotar, voltaram a mexer com crochê, pinturas.
Sim.
Hoje está muito em alta. Realmente mesmo para não surtar. Porque a tela é bom, mas chega uma hora que ela te dá uma ansiedade, que ela te dá uma fadiga. Porque você está conectado com o mundo, mas você está sozinho.
É.
Sim.
Né?
Acho que,
tem essa contradição.
Assim, até quando você tá se divertindo, tá tendo aquele hobby ali, você se cansa. Fala assim, não, agora
sim,
eu não quero fazer isso mais, enjoa. Né?
É.
É complicado você. E falar nisso, você adquiriu algum hobby, alguma coisa nova assim, nessa pandemia? Coisa que você não fazia antes e passou a não viver sem, digamos assim.
Não vou falar viver sem, mas eu passei a gravar mais vídeos.
Eu ia falar isso agora.
Aí deu aquela reviravolta, mesmo tá aí, foi
isso.
Isso,
foi. Eu passei a gravar mais vídeos.
O que era semanal para ser diário, basicamente.
Isso, exatamente. Porque realmente foi o meu colorir.
Uhum.
Sabe? Cada um teve o seu gancho, né? Teve a sua boia de salva-vida. O meu foi gravar vídeos. Assim, eu me divirto, gente. Me divirto. Obviamente
é
que cansa.
Vídeo.
Obviamente que, né, demanda um tempo. Mas eu me divirto. Ali é como se fosse um videogame, como se fosse uma tela, uma pintura. Ali eu me divirto. Não, não é que eu não vivo sem. Mas é, de fato...
É, ali
uma coisa,
um
uma característica, tirou-se um peso, um fardo. É interessante. E o mais bacana é que como, né, eu vivo maternidade, eu vivo isso, eu sempre tento trazer a minha vivência. E o melhor é você ver as pessoas falando, nossa, eu passo por isso. Eu vivo isso. Uhum. Não, você me representa. Porque por vezes a gente vê uma coisa muito redondinha, né? Tudo muito perfeitinho. Aí quando vê que um filho faz birra, que um filho não quer estudar.
Nossa, tem demais.
Aí a pessoa sente uma identificação. E eu não sei se vocês perceberam isso. Teve até uma onda, bem, acho que foi mais ou menos no final do ano passado, ou no início desse ano, que as pessoas estavam um pouco enojadas daquele padrão tão perfeito que a internet estava mostrando.
Sim.
Vocês lembram disso?
Sim, até
porque
hoje
as pessoas falavam assim, gente, nós estamos vivendo isso. As pessoas, nós estamos vivendo numa pandemia, todo mundo tá louco. Mas aí vem aquela figura perfeita,
eu
né?
Pessoa sorrindo assim.
Sorrindo, não tô estressado, não grito com meu filho, não estresse com meu marido. Aí eles agora, o que era muito bacana, aquela perfeição, ela acabou ficando incomodada. As pessoas estão incomodando. As pessoas querem identificação com pessoa igual a gente, né? Carne com carne.
É, mostrar que é
que
ser
grita,
humano.
Que chora, que esperneia, que tem os surtos. É exatamente isso.
Foi até engraçado uma videoaula que eu assisti há poucos dias, que a professora estava com o chroma key atrás dela e colocou uma paisagem lá. Tava assim, bem ruinzinha a paisagem. Mas foi engraçado de ver que ela tava tentando ali
descontrair,
dar uma descontraída,
né? Uhum,
né?
Sim.
E isso é interessante, que cada um foi se reinventando. Muitos professores meus sofreram com isso. Principalmente assim, sem querer ofender, né, os mais velhos.
Sim.
Os mais
idosos, porque eles têm mais dificuldade de se reinventar, né?
Sim.
É complicado demais a questão.
E assim, para uma pessoa que não tem costume de mexer num computador, num celular, e tem já uma idade bem avançada, é pior.
É difícil.
É diferente. E achar que tem paciência para ensinar, pior ainda.
É. O novo assusta, né?
Uhum.
O novo assusta. Com sendo certeza. Bom ou uma mudança ruim, ele assusta a gente.
Uhum.
É, o não saber o que vai vir, né, sempre assusta. É sempre, na verdade, a raiz da ansiedade é exatamente essa, né?
Uhum.
Não sei o que vai vir, então isso vai me causando.
Aí várias... você não vive o presente.
Exatamente, exatamente. O novo assusta.
Tem uma característica bem legal, né, em relação a essa questão do novo e com a ansiedade, igual você falou, por não saber o amanhã já dá um problema.
Uhum.
Mas voltando para o lado, né, do que você viveu nesse período, né? Porque talvez, eu não sei, o pessoal que está nos acompanhando, mas a Thay já é velha aqui de casa no programa. Ela já está aqui desde o começo. A questão é que ela estava...
Me deu aquele empurrãozinho para a gente.
É, ela tá aqui desde o começo. Né? A gente fazia...
É uma literalmente velha mesmo.
A gente fazia os podcasts de áudio ainda, né? Tem uns 5, 6 episódios com ela.
E era assim, coisa que nem os nossos próprios jovens compartilhavam, né?
É,
nem
ouviam. Sim.
E ela foi lá, ela foi uma das primeiras, digamos assim, os adultos, né? Eu tenho os jovens e pra mim tem os jovens e tem os adultos. Os adultos são aqueles que já passou da época ali, mas estão começando a ir pra outra fase.
Uhum.
E assim, foi a primeira que abraçou, enquanto muitos estavam criticando sem ouvir, né, sem escutar.
Sim, sim.
Foi ela, a pastora Cristina também, que vai estar aqui uns dias, se Deus quiser. É isso, eles foram abraçando e foram ajudando a gente, né? E graças a Deus, hoje muitos ali já abraçam. Né?
Verdade. E o que mais que você, tipo, viveu nessa pandemia? Por exemplo, você se mencionou o Arthur.
Posso falar surtos?
Ah, por que não?
Acho que todo mundo foi um surto.
Não, é porque assim... Por exemplo, igual como você relatou pra gente, você passa muito do que você vive nas suas redes sociais, né? E assim, pra quem não sabe, nós somos irmãos, então eu confirmo tudo que ela posta lá, é uma realidade no dia a dia dela.
Gente.
Igual ela postou, acho que foi essa semana, né? Ou semana passada, a quarentena era pra ser 15 dias e olha o que tudo aconteceu.
É.
Cara, é muita coisa, é muita coisa.
Mas olha, interessante, que eu acho que é um vídeo que dá pra...
Todo mundo fazer.
Pra todo mundo fazer.
Uhum.
Pra refletir. Sabe, você entender que no meio do caos,
pra dar
nós
valor.
Ainda conseguimos ser proativos.
Uhum.
Nós ainda conseguimos ser produtivos. Quando Sim. eu parei pra eu roteirizar, mesmo assim, ver o que eu ia colocar no vídeo, falei, uau, o meu filho formou, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, nem coloquei lá, mas ele entrou na fono, teve alta da fono. É, minha filha que chupava o bico, não chupa o bico mais.
Foi desfraudada.
Foi desfraudada. E assim, tanta coisa que você para e fala assim, uau, a gente fala tanto isso só em pandemia. E acaba que fica uma lição para todos nós. A gente tem o hábito de focar só no negativo.
Uhum.
Sabe, naquilo que eu perdi, naquilo que eu deixei de ganhar, né? Mas esquece todo o em volta. Poxa, estamos vivendo pandemia? Óbvio que estamos vivendo pandemia. Ainda, mas olha a estrutura, acabou, que vocês conseguiram adquirir em meio à pandemia.
É,
né? Claro. Começaram de um celular, como foi dito. E olha a estrutura, olha como que vocês estão hoje.
Graças a Deus.
E nós estamos na pandemia ainda. Então, assim, é legal, é um vídeo que você para e olha e fala, uau, tá dando certo.
Exatamente.
E você acha que acabou? Você acha que acabou? Não. Assim que, acho que vai acabar um dia? Com essa vacina, agora quase todo mundo na cidade.
Ó, eu tenho é um tema polêmico, né, Luz? Mas assim, eu tenho uma ideia que ela vai ser assim como a dengue, chikungunya, né?
Vai ficar.
Estão todas essas doenças aí. Eu tenho amigas que estão tratando chikungunya, porque é um vírus complicado, né? Mas daqui a pouco ela vai ficar um tanto quanto no esquecimento, assim como ficou a dengue e a chikungunya.
Uhum.
E assim, infelizmente, outras virão. Mas acabar e radicalizar, eu não acredito nisso.
Exterminar, acho que não.
Até porque é vírus, né?
Eu creio que nós vamos acostumar, né, de novo, na verdade, nesse novo normal que nós estamos vivendo. Uhum. Né, as coisas já estão voltando, nós, né? Mas assim, creio que radicalizar não.
Eu acho que é tipo, acho que eu já falei até com o Thales isso. É meio que uma questão, mesmo que se não tivesse vacina, era uma questão da gente, igual você falou, acostumar.
Mesmo de boa, a máscara eu achava que dava pra acostumar, mas...
Na máscara ninguém acostuma, esqueço máscara em casa.
Cara, é péssimo, a gente que voltou, eu principalmente voltei pra faculdade essa semana presencial, chegou uma hora que bate um desespero, porque você tá faltando ar e começa a respirar,
Eu peguei uma máscara, tava assim...
É péssimo.
Peguei umas roupas que estavam lavadas, dobradas, só que a máscara ficou no meio dessas roupas, ficou dias essa máscara. E peguei, tá? Um dia fui usar, só tava ela, fui usar pra faculdade. Eu tive que ir correndo pro banheiro, porque eu tava com vontade de espirrar. Porque a máscara tinha pegado poeira, tinha poeirado, ou seja, você não morre de corona, mas
de alergia.
Pois é.
É horrível quando tem a sensação que você não pode tirar, porque você tá expelindo alguma coisa ali, você pode estar expelindo o vírus pra alguém, você tem que espirrar lá dentro.
Aí não, é péssimo, pior, né? é péssimo. Graças a Deus que as vacinas estão chegando, então estamos tendo resultados magníficos, né? Porque eu não sei se vocês chegaram a ver, mas
bastante,
caiu demais, cara. É. O que era milhões, aqui mil por dia, chegou a 150 no Brasil inteiro, eu acho. Pessoas, é muito pouco, né? Em vista do que estava... A cada dia era mil pessoas morreram. Claro que eu ainda acho que o governo deu uma manipulada, mas...
Mas
não vou entrar em polêmica, daqui a pouco eles derrubam a live aí. Não, não vou ser eu.
Não, aqui na ditadura.
Né? Enfim. Glória, enfim, voltando ao assunto de maternidade, né? Mas assim, eu creio que por questões de você ter sido uma referência, porque você deixava exposto como você trabalhava com seus filhos, vieram muitas mães. Até porque o seu público é esse. Você deixa isso. Você, claro, você dá uma descomplicada numa questão de vida, de um casamento, né, a vida conjugal, mas o seu foco é a maternidade, é o momento onde você passa com os meninos, vira e mexe, tem stories deles andando de bicicleta, igual ontem teve de piscina, e por aí vai. O que as mães relatavam para você? Você acha que também as mães procuravam, tipo assim, uma palavra, eu vou falar bem rasgado, tipo, de esperança de um dia melhor, às vezes, por, sei lá. Porque... Às vezes as pessoas acham que é muito fácil só passar pela internet.
Uhum.
Mas é igual eu falei, quem te conhece sabe que o que você relata lá é o seu dia a dia. E o que você acha? Você acha que as pessoas esperavam isso?
Sabe o que eu mais recebi? É do tipo, eu quero dizer que eu estou cansada, mas eu tenho medo de sofrer uma retaliação. Acontece que as pessoas veem a gente como mães, como uma figura de heroína que não cansa nunca, que não chora. Inclusive, eu fiz um post muito antigo falando sobre isso, que nós choramos, nós ficamos cansadas, nós temos vontade, às vezes, de fugir, mas leva o filho junto, né? Essa incoerência, essa bipolaridade. E o que eu mais recebi foi isso. Eu estou cansada, mas toda vez que eu vou reclamar, eu tenho medo daquilo que eu vou receber. E assim, por vezes eu já me peguei falando assim, não, mas eu não posso reclamar, eu não posso externalizar o meu cansaço. Mas por que não?
Normal, todo mundo.
Por que não?
Uhum.
Então, a pandemia em si, essa bolha que nós vivemos, que Quando a gente sai, né, os filhos vão para a escola, acaba que isso se chama válvulas de escapes, né? Uhum. Então, eles vão para a escola, eu tenho ali uma janela onde eu faço a maioria das coisas, aí depois eu volto. Aí eu tenho um escape, de, às vezes, né, de... Agora nós voltamos a ter, mas antes nem uma pizzaria, nem nada. Nós ficamos literalmente em uma bolha. Então, uhum. acordávamos, já fazíamos o café da manhã, do café da manhã já limpava a casa inteira, estava na hora do almoço. Era um ciclo, né?
Sim.
Então, ali não tinha essas válvulas de escape. Então, o cansaço que nós sempre sentíamos ali ficou muito mais evidenciado. E, então, isso acabou que... como não tinha esse espaço de respiro, esse espaço que nós precisamos de ter como intimidade mesmo, como uma particularidade, se perdeu em todo esse período. Então, a internet... ela virou como se fosse um diário.
Uhum.
As pessoas começaram a falar mais sobre os seus cansaços. As pessoas começaram a já dizer que está tudo bem e não está bem. É. Levantou muito disso. É,
teve uma vibe
sim.
dessa.
É. Né?
É.
Sim.
Teve uma hashtag, algo
isso,
assim.
Está tudo bem e não está bem. Porque realmente as coisas ficavam muito camufladas.
Uhum.
Tudo muito assim, maquiado. E você ficar por dias dentro de uma casa onde todos os seus afazeres estão ali, você não tem como correr, fugir, aquilo ficou muito evidenciado, o cansaço que é. Só que a pressão, gente, eu não gosto de essa questão de culpa, sabe? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu acho tão injusto, porque todos nós estamos fadados a errar. A diferença é que normalmente, eu falo normalmente porque a gente não pode generalizar, mas normalmente... Nós mães erramos com, sempre com o intuito de acertar. Sempre, às vezes, a gente peca é pelo excesso.
Uhum.
É o excesso de amor, é o excesso de cuidado, acaba que põe o menino numa bolha, né? Uhum. Mas nunca é o contrário. Obviamente que tem as suas raras exceções, mas é a mão mesmo que se segue, o fluxo, é mais pelo excesso. E esse excesso é cansativo. É cansativo. O amar também cansa. Não quer dizer que quando eu falo que eu estou cansada, não quer dizer que eu não amo os meus filhos, não quer dizer que eu não quero mais eles em casa, quer dizer que eu sou humana e que chegou uma hora que o meu corpo físico não aguenta mais.
Tá desgastado.
Tá desgastado. E eu recebi muito disso, porque de uma forma, não foi pensada, mas de uma forma assim, bem suave, eu comecei a mostrar o meu descontentamento, mas o meu cansaço mesmo.
Uhum.
Eu me lembro de uma vez, gente, as aulas online.
Acho que não tem um que gosta desse.
Ok.
Ah, tem seus pontos positivos, vai. Não é show do
Teve ruim. Uma aula online, que essa me marcou e eu chorei muito. Eu perdi completamente o equilíbrio. Tanto é que aquele dia me marcou demais. Teve o Arthur, simplesmente, a cada 5 minutos, ele ligava o botão do microfone e falava assim, acabou a aula. Tá, já acabou? Professor, acabou. Ficava sempre assim. E tudo que propunha para ele fazer, ele falava, ah, tá bom, não vou fazer, não. Tá, fazia e largava. Mas você via que ele só tava a pessoa ali, mas a cabeça dele tava em outro lugar. E que teve um dado momento que eu perdi completamente o equilíbrio. E ali eu estourei. E eu estourei mesmo. E assim, mas não foi eu estourar só de gritar. Ali eu fiquei extremamente fora do meu normal.
Você liberou toda...
É, ali foi uma descarga mesmo de raiva. E ali ele olhou pra mim assustado. E, né, assim, aí a minha... É engraçado que foi bem instantâneo, sabe? Eu descarreguei, ele assustou e eu falei, uau, o que é que eu fiz? E depois eu senti, assim, uma culpa enorme. E foi quando eu fiz um story chorando muito. Falei, olha, hoje realmente é um dia que se eu pudesse tirar o meu filho do colégio, eu tirava. Ali eu coloquei. Que a minha vontade era de tirar o Arthur do colégio e deixar esfriar, né, toda essa, esse turbilhão e depois ele voltar. A pedagoga me ligou no mesmo dia, a professora me ligou, o pessoal ficou tudo doido, né, porque o colégio, várias delas me seguem. E o mais engraçado é que eu recebi muitas mensagens. Minha vontade também é essa. Eu não quero continuar. Essas aulas online estão me matando. Eu já não consigo fazer nada. Porque para o meu filho assistir aula, eu tenho que estar do lado dele. E era realmente isso. Então, quando uma pessoa... Na verdade, eu não fui a né, assim,
você só foi a primeira que externou,
mentora,
né? Uhum.
Mas, assim, no meu pequeno convívio, né? De pessoas aqui. Quando uma liberou, parece que eu liguei o botãozinho, falando, vai, 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 libera, libera, libera. Um monte de gente, foi. É isso mesmo, eu não aguento. Então, o que eu mais recebi, voltando à sua pergunta, foi isso. É tirar a culpa e falar, tô cansada, não aguento, eu preciso de uma rede de apoio. É, eu preciso de uma rede de apoio e é estressante, é exaustivo, mas isso não tá correlacionado com o amor. Isso não está correlacionado com eu não quero mais ser mãe ou eu arrependi de ser mãe. É uma questão de cansaço mesmo, assim como vocês estão aqui. Vocês amam o que faz, mas chega uma hora que o corpo cansa.
Com certeza.
Né? Fala assim, uau, eu gosto, eu amo, mas eu estou cansada. E com a maternidade não é diferente.
Uhum.
Só que a gente aprende todo dia, né?
Porque eu acho que chega a ser até maior, né? A carga de... De cansaço. Pro pai também aumenta, mas pra mãe acho que é bem maior.
É diferente, né? A questão
geral,
da,
né,
carga. É, uh-huh.
Famílias e famílias. Né?
É, com certeza. É diferente. Mas assim, eu acho que o mais importante de tudo é o respeito pelo cansaço do próximo, né?
Sim.
Porque do mesmo jeito que você, vamos supor, você explodiu, as pessoas poderiam simplesmente te condenar.
Sim.
Entendeu? Porque, ela tá fazendo show, ela tá fazendo isso, aquilo, outro e tal. Na verdade, é aquilo que a gente tá falando, que você tava mostrando a realidade. Você tava mostrando um momento, tipo assim, onde você tava fragilizada, você queria externar que não tava bem, que você não tava num dia legal, que aconteceu algo que mexeu. E, pô, eu não sou pai, o Luz não é pai, mas provavelmente, quando a gente for, mexe com a gente, mas não mexe com o nosso menino, entendeu? Porque vai doer muito mais na gente e por aí vai. É uma situação muito complicada, essa questão de... Sei lá, eu acho que é muito forte, porque do mesmo jeito eu acho que pela pandemia muitos casais se separaram, talvez muitos pais tiveram um sentimento ruim com os filhos por questão de não saber como lidar com essa situação.
Com certeza.
Entendeu? Porque...
E sabe o que é engraçado? Todos surtaram.
Ah, com certeza.
Sabe esconder melhor.
Com certeza.
Todos nós surtamos.
Com certeza.
Só que uns souberam esconder melhor do que os outros.
Sim.
Eu cheguei um momento que eu escondi tanto que um dia que eu resolvi mostrar, todo mundo se assustou.
Demais,
O caso até viu.
Eu lembro uma vez que a gente estava lá na sua casa, que foi se não foi uma semana, foi umas duas, que eu perguntava, você está bem? Eu falei, não, a pandemia me atacou agora eu bati.
Eu tive algumas fases da pandemia, bem características. Eu tive uma fase de
tipo
pânico,
assim,
de medo.
Já foi quase no final do ano, basicamente,
isso.
Mas se abateu.
Aí depois eu dei um equilibrado, falando, não, peraí, não sou do grupo de risco, os meus filhos também não, tô tomando cuidado, deixa eu me acalmar, porque eu sei também que se meu psicológico estiver abalado, minha imunidade cai. Tentei ser um pouco racional. Funcionou por alguns meses, depois eu perdi completamente o controle. Eu não aguento mais, já não tô mais suportando. Inclusive, não tenho medo de falar, foi bem mais ou menos um período onde a pedagoga me ligou e falou assim, olha, Thayne, a gente precisa de estimular o Arthur.
Foi.
Ai, aquilo ali, gente, pensa assim, um soco na boca do estômago.
Que ele tava sem ânimo para fazer as
Exatamente, coisas. Sem ânimo. Principalmente na questão da leitura, ele não tinha interesse nenhum. Nenhum. Muitas crianças às vezes vão falar, ai, vamos tentar ler isso aqui, S.A. Nenhum interesse, ele era zero. E já precisava, né, de ter esse interesse, já precisava de
tá
entender os fonemas e tudo mais. Falou, não tá atrasado, mas ele poderia estar melhor. Aquilo ali pra mim, sabe, desmontou e eu fiquei me sentindo um lixo.
Ainda mais com a responsabilidade de ser a professora dele no momento.
Exatamente,
né?
Principalmente, falei assim, a responsabilidade é minha, eu que não estou sabendo lidar com a situação, de ensinar, e a culpa é minha. Então, ali eu entrei numa paranoia de estudar, e como vou fazer exercícios para ele, e eu fiquei tão sobrecarregada. Eu lembro que eu fazia com o Arthur, numa média de 5 a 6 exercícios diferentes, didáticos, com
por
areia,
dia, por
bom dia.
Dia,
areia, massinha, você lembra, você estava trabalhando em casa, areia, massinha, papéis,
tinha dado tapa
espátulas, né, assim, muitas atividades para começar a estimular, ao ponto dela depois me ligar para a senhora, tá bom,
vou até parar,
para que já deu, mas assim, eu realmente fiquei muito chocado com aquilo. Mas aquela pressão que eu senti com a notícia, Ele tá, não está atrasado, mas ele poderia estar melhor. E eu me ver em um papel que até então eu nunca tinha exercido, porque o meu papel como mãe é de educar. A escola é um outro setor, né?
Alfabetizar, né?
Alfabetização, exatamente. Então, quando eu me vi com esses dois papéis, que não é pouco, eu surtei. Eu não vou dar conta. O Arthur vai repetir de ano, ele não vai conseguir formar. Eu cheguei a falar que eu não ia permitir que ele formasse, porque eu não queria que ele só passasse de ano.
Uhum.
Eu queria que, de fato, ele tivesse um conteúdo. Então, gente, é difícil. Não é fácil. Foi, assim, muito desafiador, mas graças a Deus. A gente tem que viver um dia após o outro, porque se a gente for pensar em todo mundo, né, no montante, realmente fica complicado. É dividir mesmo, é traçar estratégias, é colocar pequenas metas e assim fomos, né? Ele formou em dezembro já lendo.
Graças a Deus.
Aí agora já tá em uma gracinha. Essa semana a gente tem duas provas. Oh, Deus.
E ele voltou pro presencial já?
Né? Voltou presencial, o colégio dele desde o início do ano.
Uhum.
Tivemos naquele período de onda roxa, e voltamos de novo pro EAD. Mas tudo presencial. Presencial.
É ótimo.
Uma maravilha.
Se eu lembro, eu tenho um irmãozinho mais novo de 10 e uma irmã de 4. Ela chorando porque a escola dele voltou e a dela não. Aí vendo ele indo pra escola, queria ir também.
É, não é fácil não.
Minha mãe falando, calma, que você vai ir daqui uns dias, vai ser o seu.
A questão é
não entendi,
assim,
eu queria ir.
Para as crianças, a perca que eles tiveram.
Era legal, é criança, mas com contato.
A socialização foi muito grande. Gente, eu vi relatos de crianças que começaram a latir, porque convivia com o cachorro. Perdeu o convívio com outras crianças e tinha somente um cachorrinho em casa, um petzinho, começaram a latir.
É complicado. Mas
chega
a ser engraçado.
Homem, né? Se não fosse trágico.
Chega a ser engraçado essa parte de que a gente tá se readaptando. Primeiro teve que adaptar e quando a gente conseguiu adaptar, a gente tá readaptando a viver como a gente vivia. Só que ainda assim, acho que não volta a ser igual.
É, eu acho que é aquilo que a gente conversou, né?
Que a gente aprendeu principalmente sobre higiene.
Você
vai achar o cúmulo do absurdo hoje se você for num açougue e o cara não tiver... Quer dizer, tô falando que é todos os açougues são assim. O cara não tiver de luva, não tiver com a máscara te atendendo, afinal ele tá mexendo com comida, com carne.
Uhum.
E você tem noção que antes ele falava perto de você... Talvez ir alguma saliva.
Tudo bem que depois a gente cozinhava, queimava. É, mas assim, realmente...
É a coisa assim, uhum. Eu tava pensando isso outro dia. Eu fui no supermercado, eu pensei isso. Caramba, antes a gente não tinha cuidado nenhum com higiene.
Uhum.
Sim.
E assim, hoje eu acho que não volta a ser aquela porcaria mais. É claro que vai reduzir um pouco, o pessoal acostuma. Mas não volta a ser aquele negócio mais de... Sem máscara. A pessoa que tá resfriada, porque antes era assim, pelo menos.
Cara, eu acho que essa questão, é isso que eu ia falar. Eu até comentava muito.
Não usava máscara, fora era desse jeito.
É.
Resfriado, máscara.
Eu sempre comentei isso.
Outra pessoa.
A máscara não é cultura aqui, mas quando tá resfriado, alguma coisa, eu sempre usou. E particularmente, é o ápice da higiene.
Aqui porque, eu só via quando a pessoa tinha uma doença muito grave, uma coisa assim.
Aham.
Que ela tinha que usar.
Quem tá na oncologia, normalmente, as pessoas em tratamento oncológico, elas usam. Então,
né?
É.
Era mais... câncer, alguma coisa
isso,
assim.
Isso. Agora, fora isso, eu também nunca vi.
Pois é. Nossa, eu tô doido pra tirar esse trem.
Não, é péssimo.
É complicado.
Péssimo.
Mas agora eu acho que... Você quer falar mais alguma coisa?
Pode falar.
Eu acho que agora... Tô querendo meio puxar pra um outro lado aí, seu de mãe. Que a gente conversou um pouco com o Alan sobre isso. Não sei se você chegou a ver o episódio.
Eu queria
ver pelo seu lado, seu ponto de vista também do que aconteceu. Você falasse um pouco, se for confortável pra você,
sobre
a Lara, acho que era
Lara.
Falasse um pouco sobre a Lara, o que aconteceu e assim, o que rolou antes e depois disso tudo, o processo sobre isso.
É, eu sempre falo que tem duas Tayanes, tem uma Tayane antes da Lara e depois.
Depois.
É engraçado assim, né? O Arthur só tinha um ano, tinha acabado de fazer um ano, quando eu descobri que eu estava grávida dela e eu estava tomando remédio anticoncepcional. Então, o anticoncepcional era 99,9%. Aquele 1% existe porque eu tomava de forma regular e no horário certinho. Eu tinha
alarme
de celular. Alarme no celular. Eu estava com uma criança, um bebê de um ano, né? Então, eu não tinha maior pretensão, menor, né? Melhor dizendo, de ter uma nova gestação. Então, hoje eu consigo entender, não é que diminui a dor, mas hoje eu consigo entender que aquilo ali tudo está dentro de um propósito do Senhor para uma construção de uma Tayane que eu sou hoje. Até para os meus filhos, né, para as pessoas que convivem comigo. Então, eu engravidei dela, né, a gestação normal, até o oitavo mês normal, saudável. E eu tive a ruptura total da placenta. É o caso mais sério da obstetrícia. De fato, é um trava-língua, né? Uhum. Enfim, é o caso mais sério. Inclusive, ele não leva ao óbito somente o bebê, né? O feto em si.
A mãe também.
Leva a mãe também. O Arlo teve uma experiência muito difícil, porque até então eu estava com muita dor, mas depois que você entra pro bloco, o que acontece lá, raramente
aí
você
quem
lembra.
Fica mais preocupado é quem tá fora.
Quem fica fora, exatamente. O tempo quem tá lá fora é diferente do tempo quem tá lá dentro, né? E até teve uma das médicas que falou com ele, olha, nós vamos tentar salvar a sua esposa, porque a sua filha, ela já, a gente não consegue mais, ela já tá morta. E eu ouvia muita coisa, eu tenho alguns flashes daquilo que aconteceu ali dentro, e eu vi o quanto que foi difícil, o quanto que a minha antiga obstetra lutou para que o meu útero fosse preservado, porque o meu útero não parava de contrair, né? Então ele pulsava mais sangue. Enfim, isso aí foi uma questão muito física, né? Eu passei por uma dor muito física, mas a dor física, ela tende a ser mais rápido, tratável, mais rápido.
É emocional.
A emocional é complicada, principalmente quando você não aceita que você está doente. Uhum. Porque o X da questão é você aceitar. Eu estou doente, eu preciso de ajuda. Eu estou cansado, eu preciso de uma rede de apoio. Uhum. É por isso que esses ápices, assim, de estouro mesmo, de surto, é porque a gente não consegue verbalizar algo que é tão natural. Todo mundo cansa, todo mundo fica chateado, todo mundo chora, todo mundo fica triste. Mas por que que é difícil de verbalizar isso? Por que que a gente não pode mostrar a nossa fragilidade? Isso não quer dizer que eu sou fraco o tempo inteiro. Né? Até porque se eu não sou alegre o tempo inteiro, feliz, melhor dizendo, o tempo inteiro, eu também não sou triste o tempo inteiro. São momentos bem específicos da minha vida que não tem problema nenhum eu verbalizar isso, eu externalizar. Mas para mim isso era muito, né? Eu mostrar a minha fragilidade era demais. Então, o meu processo demorou muito mais porque eu não aceitava que eu estava doente. E hoje eu reconheço que eu precisava de ter um tratamento muito mais intensivo e incisivo.
Demais,
porque eu tenho reflexos hoje.
Uhum.
Entende? Eu tenho reflexos. Algumas coisas ainda eu sinto de uma forma diferente, que eu falo assim, poxa, eu precisava de um profissional ter me ajudado a administrar esse sentimento ou essa situação. Então, foi muito complexo, porque eu me culpei, porque foi o meu corpo. Quem gera somos nós, mulheres. Então, eu me culpei. Então, eu não consegui olhar para o Arlen, eu não consegui, às vezes, olhar meu sogro, minha sogra. Quando eu olhava para eles, eu sempre tinha na minha cabeça que eles me olhavam com um olhar de julgamento. Porque era neta, eu não gerei.
Aí você pensava, tipo assim, eles pensam que eu não dei conta.
Isso, exatamente. Eu não dei conta, que eu sou fraca. Porque, gente, a gente só entende a complexidade de gerar quando a gente passa ou convive com alguém que passou por uma complicação. O índice de abortos, de complicações, são tão grandes, a gente acha que é tão simples, né? Ah, entrou, vai sair, não é bem
é
assim.
É complicado demais.
Exatamente. Então, eu me sentia muito culpada. Então, eu culpava o meu corpo. Então, eu busquei na medicina uma resposta. Eu precisava de ter ali uma resposta que aconteceu tal coisa. E não tinha essa resposta, porque todos os meus exames vinham nulos com qualquer possibilidade de alguma patologia. Então, eu fiquei muito presa em buscar uma resposta material, plausível, sabe? Uma coisa tratável, né? A gente espera por algo tratável. Então, a minha maior dificuldade em todo esse processo foi assim. O Arlen, não é que ele levou mais tranquilo, mas ele teve que ser o esteio. Porque eu realmente... Exatamente, eu realmente fiquei louca. E, consequentemente, eu conjecturava doenças no Arthur. Olha como isso é complexo.
Nossa, sério.
Eu comecei a pensar assim, olha como que a mente da gente é uma coisa meio louca. Eu falava assim, olha, Eu perdi a Lara porque o Arthur tem alguma doença muito séria
que eu não vi
descobrir
ainda.
E que eu preciso de ter um tempo integral pra ele. Oi?
Eu achava, tipo assim, se a Lara foi perdida ali, o Arthur pode ter nascido com isso, né?
Não, na verdade não foi nem isso. Na verdade eu pensava assim, porque como não tem motivo nenhum, como nada deu causa, como foi uma coisa, né, assim, que não, nada foi motivado, Deus tirou porque ele já sabia que o Arthur ia precisar de mim. Então, assim, eu comecei a adoecer o Arthur. Eu falei que o Arthur era autista, eu falei que o Arthur era imperativo, eu lia várias doenças, né, da esfera psicológica e eu começava a ver sintomas no Arthur, nada conexo, nada correlacionado. Eu comecei a falar, não, ele é imperativo, tá vendo? Ele é autista. Você não tá vendo isso? Então, assim, a doente era eu. Eu estava doente, mas eu não aceitava a minha doença e passava aquela, transferia aquela doença para uma outra pessoa. Não, eu perdi porque eu preciso de cuidar dele.
Uhum.
Eu perdi porque ele vai precisar, em um dado momento, todos vão falar, uau, ela tava certa.
E aí é... Já vai, alguma coisa tem ali com o Arthur, não é só
isso,
eu.
Isso, é. Na verdade, isso era uma forma que o meu corpo mesmo encontrou como um escudo, né? É, do tipo assim, tá vendo? A culpa não foi minha, era porque realmente isso aqui tinha que...
Um mecanismo de defesa, né?
Um mecanismo de defesa.
E você acha que virou a chave como pra você falar assim, eu tô doente, eu tenho que procurar tratamento, tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que me levantar.
Na verdade, não houve essa virada de chave. Eu hoje eu falo que eu estava doente, que eu precisava de uma intervenção. Que eu, e assim, hoje eu falo, gente, que psicólogo, né, fazer uma terapia não é para quem está doente, é para quem não quer adoecer.
Sim.
Entende? A diferença tá exatamente aí. As pessoas têm que entender que a gente não tem que esperar estar doente. A gente tem que fazer uma questão mesmo preventiva. Mas eu me lembro que foi num domingo, teve uma queda de luz. O bairro, às vezes, agora melhorou, né?
Semana
passada. Mas tinha várias quedas. Não, mas era pior. Era algo assim.
Era meio que certeiro.
Todo final de semana, se não fosse sexta-feira, domingo, ia ter uma queda de energia. Teve essa queda de energia, o culto foi cancelado. E meu pai falou assim, eu vou ministrar na vida de vocês hoje, ninguém vai embora. Eu sempre almocei lá nos domingos e eu... Mas assim, eu era completamente resistente. É, não vou falar que eu desviei, não era isso, não foi isso. Mas eu estava completamente resistente a qualquer coisa que vinha do tipo, Deus sabe de todas as coisas.
Sempre vem aquele clichê, aquele jargão.
Isso. É, você não consegue compreender agora, mas você vai compreender no futuro. Sabe essas palavras assim que, ok, a gente vai, né, reproduzindo, mas... Não é em qualquer momento que
chega
a
até
pessoa...
você, mas você não absorve.
Exatamente. Na verdade, eu nem aceitava. Eu já olhava assim, ok. E ali meu pai foi falando, só que naquele momento, naquele dia, eu não sei se é porque a luz estava apagada, só sei que eu me permiti a vomitar todos os meus sentimentos, sabe? Então eu falei, vocês não me entendem, vocês não sabem o que, é que eu estou passando. Foi eu que perdi, é eu que vejo pro meu corpo, eu vejo meu corpo. Eu fiquei com hematomas... do meio do meu abdômen até na metade da minha coxa por muitos meses, hematoma mesmo, preto, assim, como se eu tivesse sido espancada. Então, eu olhava no espelho, eu via aquelas marcas, então aquilo sempre me remetia o que eu passei. E eu continuava tomando remédios, por tantas outras coisas que eu precisei de tomar remédio, toda vez que eu ia tomar aquele comprimido, eu via aquilo. E naquele dia, eu permitia soltar tudo. É como se eu tivesse tido ali a minha sessão de terapia.
Você
e ali,
tudo pra fora.
Exatamente, ali quando... E assim, eu esperneei mesmo, eu chorei, eu gritei, eu falei, vocês não me entendem, não foi você que perdeu, não pode, você não pode falar comigo que você entende que você não perdeu um filho, você não perdeu uma filha, foi eu que perdi, eu que sei. Você pode falar que entende aquilo que a gente passou, você pode falar que você imagina.
Compreende, né? Vou colocar assim.
Imagina, mas entender é, como diz o Tário, é muito forte. É uma palavra muito forte.
É complicado.
É complicado.
Acho que foi você mesmo que falou uma vez sobre isso, né? Que a gente não pode falar que sabe o que está acontecendo se a gente nunca passou por isso.
Isso.
E é engraçado, ontem também o Samuel falou a mesma coisa. E hoje estou ouvindo a Tayana a mesma coisa. A gente não sabe.
É porque não é justo. A palavra é essa, não é justo. Não é justo. Não é justo. Eu não posso falar que você está fazendo o corpo mole por você estar vivendo uma nova fase, se eu nunca vivi essa nova fase e estou só te julgando. Não é justo. Isso. A palavra é essa, não é justo. Porque eu acho que no mínimo para você poder falar, tem que ter na mesma balança, tem que estar num peso igual. Porque
é que
se...
cada um corre a sua própria maratona, que as pessoas precisam entender isso.
Exato.
Porque, tipo assim, a Tayana, pra ela, o ponto ápice do... o fundo do poço, vamos dizer assim.
Sim.
Foi isso. E pra uma outra pessoa, é perder um ônibus.
Isso. Isso.
E por aí vai. É um exemplo bobo, mas...
Uhum.
É um exemplo. Acho que não tem nada
a ver. Não, perdeu um emprego.
É, perdeu um emprego.
Sabe? Não passou no vestibular, isso. Entendeu?
Porque cada um tá correndo a sua própria maratona.
Exatamente.
Cada um tá vivendo a sua vida.
Exatamente.
Isso. Então, assim... Tem gente que, infelizmente, vai querer opinar na dor do outro,
uhum,
por achar que a dor dele é mais forte.
É porque nós temos a tendência de minimizar, né? A dor do outro e maximizar a minha.
Exatamente.
Eu
exatamente.
Sinto mais, você não.
Uhum.
Temos esse hábito.
Sim.
É óbvio que a gente tem que mudar isso, mas a gente tem esse hábito. Ah, tá, para. Cansado de quê? Você nem é pai.
Uhum. É, exatamente.
Não é?
Não trabalha, você não estuda.
Cansaço, cansaço é cansaço. Cada um tem a sua limitação física, né? Cada um tem o seu posto de energia, independentemente se você é pai, se é mãe, ou se você trabalha fora ou não. É legítimo o seu cansaço, porque ele é seu. Eu não estou sentindo. Obviamente que eu posso falar assim, você vai ver que... Pode ser um pouco mais complicado, um pouco mais pesado. É diferente, eu não vou estar tirando o seu cansaço. Mas aquele domingo em específico foi assim foi um momento onde eu descarreguei. E ali, meu pai falou assim, ó, hoje eu começo a orar por você de uma forma diferente. Porque hoje eu vi a sua dor. Eu vi que, de fato, dói muito mais do que a gente imaginava.
Porque você finalmente liberou ali.
Liberei. Ah, mudou tudo? Uma varinha mágica? Não. Não foi.
É um processo.
Foi um processo. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa mente, quando a dor tá grande demais, ela reflete no corpo. O que estava tudo bem no meu corpo físico passou a desandar. Os meus próximos exames começaram a vir cada vez pior. Então, assim, um hormônio que era para estar baixo, estava alto. O hormônio que era estar para, né, teoricamente alto, ele estava baixo. Então, os reflexos já da minha doença mental, já teve agora já reflexo no meu corpo físico. Então, eu comecei a ter resultados prognósticos de doença mesmo física. Coisas que eu não tinha, por exemplo, ovário policístico. Vocês já ouviram falar sobre?
Já ouvi falar desse
bem
nome.
Bem raso, isso. É. Eu tive ovário policístico, nunca tive na minha vida. A questão de ovular, eu não estava ovulando, umas questões assim que nunca houve e que depois fisicamente eu passei a lidar com isso.
Uhum.
Tudo numa questão mesmo que estava numa esfera emocional e veio para uma esfera física mesmo.
Sim.
Então, por isso que é uma questão de correlação mesmo em saúde, esses três pilares mesmo, né? Emocional, físico e espiritual. Porque se os três não estiverem equilibrados, uma hora ou outra, vai cair esse pilar, né? Vai esbarrar em um e aquela estrutura ela vai ficar abalada.
Uhum.
A princípio, que o meu corpo estava excelente, né? Eu tenho todos esses resultados numa pastinha, que aquilo estava ótimo, passou a ficar completamente desequilibrado. Então, ali eu falei, poxa, agora... Acabou mesmo, né? Eu já tô bem cabeça. Agora o físico também já não tá ajudando. Agora tá no fundo do poço mesmo. Então, assim, é muito complexo, gente. Uma mãe... E não, independe do prazo, do período gestacional. A gente tem que validar o sentimento de uma mãe desde o momento em que ela viu ali que ela tá... Que positivou o teste dela.
Uhum.
Independente se é 2 semanas, 4 semanas, 8 meses, como eu fui. Independente disso. Porque ali, não só com a criança, gera-se muita expectativa. Muitos sonhos, muitos projetos, a sua vida passa a deixar de ser para mim, vira para nós, né? Para ele, para ela. Então, quando não foi uma filha perdida, né? Foi todo um projeto, foi todo
uma vida que toda uma você vida. Planejou. Que...
Exatamente. Uhum. E hoje eu vejo os meninos, sempre eu lembro. Poxa, como que ia ser Arthur, Lara e Ana Clara? Eu sempre penso. Sempre penso, sabe? Às vezes eu vejo, assim, alguma, algum, né?
Mas você acha que ia ter os três?
Traço de personalidade.
É, eu pensei agora sobre
isso. É, porque o plano sempre foi dois.
Mas eu posso falar uma coisa? A gente tem que ter cuidado com o que fala. Eu sempre falei que eu ia ter três filhos.
É?
Ah, então.
Ah, então.
Eu sempre falei que eu tenho três filhos,
uh-huh,
né?
Ah, então.
É, fisicamente comigo, dois. Mas eu tive três filhos. Uh-huh. Eu falava, eu quero ter três filhos.
Então é outra história.
Então, é, não sei se ela, né?
E você acha que pode vir, assim, mais um?
Não.
Não, o papai cortou a fábrica já.
Então, minha querida, você não me vem complicar.
Não, eu não aguento mais um.
É vencido,
não. Não, não. Não me vem complicar, tá? Já, eu sou casada.
É, eu acho.
Não, eu não aguento. Eu não aguento.
Aniversário do meu marido hoje, gente. Parabéns pra ele.
A propósito, vamos para as momentos de perguntas. Temos perguntas hoje.
Ah, que bom.
O pessoal vai aparecer.
Ótimo.
É, o Matheus Oriol, grande Matheusão, fala assim: com o mundo cada vez mais interferindo na vida da família, como você enxerga que será a família cristã?
Boa.
Excelente. Complexa. A questão é que a gente tem permitido muito que o mundo dita os nossos princípios, as nossas regras. É, essa semana eu tive uma experiência muito forte com o Arthur. Meu pai sempre me ensinou, e o Thales está aqui como prova, que a gente nunca sai para fazer nada. Um exame de carteira, prova da OAB, quando eu fui ganhar as crianças, o Thales quando foi embora para o Paraguai, sempre nós reunimos e fazemos uma oração. Sempre. Pode ser uma coisa boba.
Verdade.
Meu pai ia comprar um carro.
Chorava.
Orava.
E tinha o privilégio de ir lá e orar dentro
isso,
do carro.
E isso eu fui aprendendo. E sempre que quando eu ia fazer uma prova, eu orava. E hoje eu continuo, se eu tiver que fazer mais provas, é um hábito meu. Eu recebo a prova, eu viro a prova, abaixo minha cabeça, faço uma oração e depois que eu começo a fazer a minha prova. E eu passei isso pro Arthur, eu comecei a fazer isso com ele. Todo dia, num dia de prova, a minha oração com ele é diferente. Eu oro todo dia para ele entrar no colégio, mas um dia de prova é uma oração diferente, mas voltada diretamente para a prova. Terça-feira aconteceu um episódio comigo, né? Eu fui... né, furtada, e ali eu fiquei extremamente, né, assim, desequilibrada, e era um dia de prova do Arthur de matemática. Eu falei, uau, não vou conseguir dirigir. Falei, pai, leva as crianças pra mim, porque eu não vou conseguir dirigir. Eu tava muito nervosa, muito transtornada. Não era nem pelo bem material, mas era por toda a situação, o Arthur tava do meu lado e tudo mais. Mas no meio eu falei assim, ele tem prova. E aí meu pai já tava saindo com as crianças, não sei se você vai lembrar.
Eu lembro.
Eu puxei, falei, não, filho, vem cá. Eu puxei ele, completamente desequilibrada. Eu falei, eu tenho que orar. Ajoelhei com ele, assim, né, fiquei na mesma altura que ele e orei. E ele foi pra escola. Quando eu fui buscá-lo no colégio, ele falou assim, mamãe, você tá melhor? Eu falei, sim, estou melhor. Tô bem, filho. Ele é, porque eu quero te contar uma coisa. O Arthur é muito tímido, gente. O Arthur, para te contar algo, é porque realmente aquilo ali está incomodando ele ou aquilo impactou ele de alguma forma. Ele falou assim, eu estava muito preocupado. Ele fala muito surtado, né? Eu fiquei muito surtado. Mas depois que orou, depois que nós oramos, eu fiquei mais calma. Eu fiz uma ótima prova. E a minha prova foi mão com nada. É uma gíria dele. Mão com nada quer dizer
que a prova com
estava
açúcar.
Muito... É mamão com açúcar.
Mão com nada.
Vou aderir.
Exatamente.
Isso é tendência. Mão com nada.
Mão com nada. Eu fiquei muito feliz e tal. Falei, uau, legal. Ok, passou. Quinta-feira teve outra prova. Levei para a escola, orei. Ele entrou na escola. Não. Quando eu fui buscar, ele falou assim, mamãe, você sabe, mamãe, deixa eu te contar uma coisa. Fulano estava muito nervoso para fazer a prova. Olha, ele estava com muito medo. Eu falei com ele para a gente fazer uma oração. Nossa. Eu fiz uma oração com ele.
Olha aí, o poder. Sabe o que a mãe interfere?
E ele ficou muito calmo. E depois ele falou comigo que a prova dele foi uma mão com nada, igual a minha. Então, respondendo a pergunta do Matheus, independente do que o mundo está falando
chorando,
lá fora. Véio. É o que você prega dentro da sua casa. É quais os princípios que você quer que ele leva. Porque mesmo eu não estando lá com ele dentro da sala de aula, refletiu nele a minha atitude. Mas não foi minha atitude, isso foi uma atitude que os meus pais tiveram comigo. Olha como nós temos uma importância muito grande na vida dos nossos filhos. Seja de uma forma positiva ou negativa. Porque se eu simplesmente também não orasse, se eu simplesmente transferisse para ele toda a minha frustração, todo o meu desespero, consequentemente ele ia me passando pra, né, adiante, todo aquele desespero. O amigo ia estar desesperado e ele ia falar, nossa, desespera mesmo, porque o negócio está difícil. Não, ele lembrou, a minha mãe ora comigo, vamos orar. Aquilo ali, gente, quebrou minhas pernas e você vai entender, quando você for pai, que uma criança de 6 anos consegue te dar grandes lições.
Eu vou...
Que ali a gente não percebe muitas vezes.
Eu já falei isso muitas vezes.
Ele é um ser humano, né?
Sim.
Eu já falei isso muitas vezes, Matheus, se você estiver assistindo, isso aqui é um corte feito pra você. Não, isso é sério. Eu, escutando isso aqui, eu chorei e de boa mesmo. Se você tem uma criança dentro de casa e você não aprende, você não tá educando ela direito.
É.
Desculpa te falar isso. Mas eu passei 1 ano dentro da casa da Tayana, trabalhando com ar lá dentro. E todo dia, especialmente com a Ana Clara. Tanto é hoje que ela é meu xodó. Amo o Arthur de graça. Ele dormiu na minha cama ontem, junto comigo, mas... Ana Clara, meu xodó, Ana Clara me deu tanto tapa na cara, gente. Me ensinou tanto o que é ser um ser humano melhor. Uma pessoa simples, uma pessoa que te... Sei lá, eu já contei isso aqui com os meninos já uma vez, mas vale a pena ressaltar de novo. Eu estava trabalhando, eu estava muito ocupado no dia e ela estava querendo muito ficar comigo, brincar comigo. Eu falei, senhor Ana, depois a gente brinca, agora eu não posso, agora eu estou trabalhando. Gente, ela deitou no chão, com os bracinhos pra cima, assim, e eu não vi. E eu não vi. Eu não vi, mas eu não vi mesmo. Fiquei focado, trabalhando. Quando eu fiz assim de... Nossa, tá quieto demais, o que tá acontecendo? Eu olho pro lado, eu vejo ela deitada. Eu falo assim, uai, Ana, por que você tá deitada? Não, Titália, você tá muito ocupado, eu não quero te atrapalhar, eu tô te esperando. Dói, velho. Dói.
Eles
porque, assim,
demais.
Ensina demais da conta. Aí, olha só... Uma coisa que a gente aprendeu com os nossos pais há anos, ela está repassando para o Arthur. Gente, de um jeito mais simples e ridículo, o Arthur evangelizou uma criança.
Sim.
Tudo bem, a Rubia Coelho já é uma escola cristã, mas infelizmente hoje é banalizado. Falar que é cristão é muito fácil.
Não quer dizer que os pais...
Ser cristão é muito fácil.
Isso.
Então, falar da boca para fora é muito fácil.
Ali é questão de prática, né?
Uhum. Então, assim, o Arthur, do jeito mais simples e bobo, ele evangelizou uma criança. Ele falou de Jesus para uma criança. Por que que trouxe paz não foi simplesmente oração? Claro que foi Deus, porque viu a sinceridade no coração dele. Então, é muito...
O mundo tende a piorar. Né? As coisas tendem a ficar mais caóticas. É por isso que nós temos que ter a nossa base mesmo enraizada na palavra do Senhor. Eu não falo igreja, eu falo na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é muito simples. Os princípios estão ali e eles não foram mudados. Não são, né, assim, são imutáveis. Então, hoje está tudo mudando. O que era certo passou a ser errado. O que era errado passou a ser certo. Mas a palavra do Senhor não mudou. Então, se você quer que a sua família, que a sua casa, com seus filhos, esteja pautado, né, assim, naquilo que você acredita como certo... Cria na palavra do Senhor. Cria naquilo que você realmente crê que aquilo ali é o certo, o correto. Independentemente, Tayane, mas lá fora, se você ensina em casa, eles vão refletir lá fora.
Isso.
Entendeu?
É até o que foi ministrado hoje na EBD, né? Faça sua casa em rocha firme, não em areia,
isso.
Né?
Isso.
Lembrando que criar o filho na igreja, né?
Não é trazer pra igreja só, não.
Trazer pra igreja só tome com um lábio de cu no cantinho.
Pois é. Gente, vamos chegando ao final. Queria agradecer a Tayana por estar aqui com muita boa vontade. Né? Desmarcamos umas 3 vezes aí, mas enfim.
Nossa, foi difícil trazer a Tayana.
Por minha causa.
Muito requisitada.
Não por minha causa.
Muito requisitada.
Cada
muito
domingo
difícil.
Deu um B.O. diferente.
Nossa, mas
não foi minha causa,
foi
não.
Foi não.
Mas eu vejo com o maior prazer.
Obrigado por tudo, obrigado por compartilhar conosco a sua história mais uma vez.
Eu agradeço.
Esperamos que venha mais uma, né? Na próxima vez e com mais vitórias, vamos dizer assim, né? Mais.
Amém.
Posso falar que não é ave, que é Coca-Cola?
É verdade, pode.
Pode. Coca-Cola é universal, todo mundo.
Não é ave, é Coca-Cola.
E é Coca mesmo, né? Refrigerante de cola.
É Coca.
Tá. Galera, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Hoje não teve problema nenhum.
Glória a Deus.
Né?
Tayane vem mais vezes, nem que sei pra ficar aqui.
Glória a Deus. Não teve nenhum. As câmeras não caíram. Pra não falar que não caiu, caiu depois que tinha mudado a cena pra gente. Então, não deu problema nenhum. O pessoal não sentiu nenhuma diferença. Glória a Deus por isso. Mais uma vez, obrigado por todos que estão aqui, por todos que nos escutaram até aqui. Um anúncio muito importante. Esse é o último Zona Cat que a gente faz domingo.
Nossa, tava quase esquecendo, tá? De falar.
A gente não vai fazer mais domingo porque tá, gente, difícil demais a conta de fazer isso.
Somos seres humanos.
É, então, assim, vai ser a partir da semana que vem. Todo sábado, às 3 horas da tarde, vai ser o Zona Cat. O canal é o mesmo, né? O horário.
Só vai mudar o horário e o dia.
O horário e o dia, porque tá muito difícil. Domingo já é um dia carregado. Por exemplo, vai acabar agora às 5 horas. A gente já tem que sair correndo para preparar para o culto às 7h30. E a gente é de frente da igreja, então a gente tem que estar um pouco mais cedo. Então não é nem 7h30. Então espero que vocês entendam a nossa situação e nos compreendam. Mas desde já estamos extremamente gratos por essa oportunidade. Luz.
É isso aí, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Domingo que vem tem um papinho também polêmico.
Polêmico,
né?
Polêmico.
Aí, se
domingo
der
ou
certo.
Sábado?
Sábado.
Ah, sábado que vem.
Tá
aí,
vendo?
Galera,
olha aí.
Ainda tô no incômodo dele. Obrigado.
Vendo? Mãe é sempre muito atenta. Tô brincando.
Sábado que vem tem um papo bacana aí que a gente tá pensando em...
Convidado internacional, viu, gente?
Convidado internacional. Negócio que o pessoal lá do alto escalão da igreja, né?
Isso.
O negócio tá ficando bom, gente. É, quando tem o Valadarense, o próximo vai ser internacional.
É.
Mas é isso aí, o pessoal lá de Valadólares, né?
Thay, mensagem pro seu seguimores, sua câmera tá ali pra você.
Ai, gente, eu tenho uma câmera.
Câmeras aí.
É, enfim. Eu costumo dizer que se você tá educando, mas não tá te dando trabalho, porque você não está educando.
Olha aí.
Eita.
Educar dá trabalho, educar quer dizer renúncia, educar quer dizer que de fato você tem que empenhar um tempo ali, e um tempo de qualidade. E os frutos vêm. Essa semana eu recebi um fruto e a qual eu falei, uau, nós estamos no caminho certo. É árduo, é difícil, mas é muito gratificante. Assim como também estar sempre fazendo as obras na casa do Senhor é árduo, mas é gratificante. Vocês ainda são muito jovens, jovens. Eu já estou já um pouquinho mais, né, avançada na idade, mas vocês me respeitem. Mas eu desejo que vocês experimentem esse sentimento da paternidade, da maternidade, porque vocês vão ver que é algo de fato divino. É experimentar mesmo um pouquinho do amor que Deus tem por nós, a ponto de dar o teu filho, né,
uhum.
Em prol da nossa vida.